Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 10 de outubro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje a entrevista com o professor da Unijuí, Jorge Sausen, que fala sobre a gestão estratégica nas organizações, e com o vice-prefeito de Juí, Ubirajara Teixeira, sobre o movimento do bolo, que mobilizou prefeituras em busca de maior arrecadação tributária para os municípios. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
O direcionamento estratégico em empresas possibilita selecionar as prioridades em função da gravidade de problemas enfrentados por organizações. O professor da Unijuí, Jorge Sausen, fala sobre os 5 pontos importantes da gestão estratégica nas organizações, as tendências e desafios.
5 pontos fundamentais que estabelecem aquilo que se espera de uma efetiva gestão estratégica nas organizações. Quais sejam? Primeiro, a consciência da necessidade de aumentar a velocidade do pensamento estratégico. O que eu estou querendo dizer com isso? Há que se ter capacidade de identificar este processo de descontinuidade que está acontecendo na sociedade, em termos dessas grandes mudanças, e preparar a organização para as novas estratégias adaptativas que estas tendências requerem. Isso é uma primeira questão, ou seja, mais rapidamente do que antes, nós precisamos trabalhar com essa perspectiva do planejamento. E o planejamento não é assim, uma vez feito o planejamento, serve para 2, 3, 4, 5 anos, não. A todo momento há que se ter essa dimensão do planejamento, do planejar, do replanejar, do adaptar, né, de introduzir essas novas mudanças que estão acontecendo na sociedade. Segundo, é clareza com relação ao foco estratégico das organizações. O foco estratégico, ou seja, aquilo que efetivamente é um negócio da organização ou é o propósito da organização, tem que estar claro. E mais, para onde é que vai este negócio? Para onde é que vai, né, em termos de tendências? O que vai ser este negócio amanhã? Ou seja, o que vai ser a educação amanhã? O que vai ser a saúde amanhã? O que vai ser a biotecnologia, a agricultura amanhã? E na medida que isso está claro, fazer este ajuste, essa adequação, fundamentalmente no sentido de capacitar a organização ou de desenvolver as competências necessárias para estar nesse mercado no futuro. Isto é uma questão fundamental, aquilo que eu chamo de um foco estratégico bem definido. Terceiro desafio, terceiro ponto importante, é a consciência de que o ciclo de vida dos produtos, dos serviços, aquilo que eu chamo de ciclo de vida estratégicos, eles são abreviados hoje. Mais rapidamente as empresas precisarão mudar seus produtos e serviços e trocar as suas estratégias de competição no mercado. Porque há um processo de compactação temporal entre a concepção de uma ideia e a obsolescência dessa ideia. Então a empresa, as organizações precisam estar preparadas para esse processo dos ciclos de vida mais abreviados. Quarto grande desafio que eu coloco na minha exposição, a capacidade de desenvolver sensores para absorver as mudanças do mercado, fazer a adaptação interna às organizações e promover as inovações nos produtos e nos serviços. Ou seja, aquilo que nós entendemos como capacidades dinâmicas. Ou seja, a capacidade que a organização tem de absorção, de adaptação e de inovação. Isso passa a ser uma questão fundamental. Porque a liderança de mercado hoje, um bom posicionamento de mercado hoje, não é mais uma questão de ter um bom produto, de ter uma boa rentabilidade no negócio, mas fundamentalmente de ter capacidade de inovação. Capaz de entendimento do que está acontecendo, adequação aos seus produtos e seus serviços e propor, então, esses produtos e serviços de forma inovativa. E, por último, então, é aquela que eu coloco como um quinto fator importante, é a capacidade de administrar este processo de mudança nas organizações. E esta administração, ela passa fundamentalmente por duas dimensões. A primeira é a conscientização da necessidade da mudança. As pessoas tem que estar conscientizadas, convictas da necessidade da mudança. Ou seja, o jeito que eu estou vendendo, o jeito que eu estou comprando, o jeito que eu estou administrando a minha organização, mudou. Eu tenho que ter essa consciência. Porque a minha ação é consequência do meu pensamento, da minha concepção. Se eu não mudar a concepção, eu não mudo a ação. Então, essa consciência de que as coisas estão mudando, que estamos diante de novos tempos no processo de administração e é preciso incorporar esta nova dinâmica. Então, primeiro lugar, é a consciência da necessidade da mudança. Mas também não é só suficiente a consciência, não basta a consciência. Eu posso estar consciente de que do jeito que eu estou fazendo não dá mais, mas se eu não sei fazer diferente, não adianta nada. Então, a segunda dimensão importante nesse processo de gestão da mudança é o desenvolvimento da competência. Ou seja, competência para fazer diferente. E daí não tem outro jeito, se não via o conhecimento, se não via a informação, se não via a qualificação. Então, consciência e competência são duas questões fundamentais hoje no processo de gestão da mudança nas organizações. Então, esses cinco pontos, eu diria assim, eles são cruciais para a implementação de um processo de gestão estratégica nas organizações.
Notícias da semana.
A titular do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, disse em sua posse que o principal desafio da pasta recém-criada será articular ações entre as três áreas de responsabilidade do órgão. O desafio é de construir políticas articuladas, pensar em eixos comuns de ação e não perder a especificidade de cada uma das pastas que foram reunidas, afirmou após ser empossada em cerimônia no Palácio do Planalto. De acordo com Nilma Gomes, o novo ministério deve fazer de início um levantamento das ações e trabalhos com os quais as secretarias extintas já estavam comprometidas. Para a ministra, a divisão de orçamento entre as três áreas não será um problema. O novo ministério foi criado no contexto da reforma administrativa. A reforma suprimiu 8 pastas e agregou as antigas secretarias de políticas para mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Mickey Breyer, visitou na terça-feira o presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, na sede da entidade. O motivo foi solicitar o apoio da federação para garantir um incremento no orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social, que destina recursos para os municípios executarem políticas da área. O secretário ressaltou o protagonismo da FAMURS no incremento de receitas para a saúde e educação. Nos últimos anos, o orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social acumula sucessivas quedas. Em 2010, o fundo previa um repasse de 12,2 milhões aos municípios gaúchos. Em 2015, este montante caiu para 8 milhões e meio, mas o Estado propôs um corte de 84% neste valor. Com isso, apenas 2 milhões serão destinados para o setor que é responsável pelo atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, como crianças, idosos e deficientes. Segundo a diretora do Departamento de Assistência Social da pasta, Carla Saraiva, outra demanda é o acréscimo de 60 novos servidores. O governo ofereceu a nomeação de 26 assistentes, mas, de acordo com Carla, é preciso ampliar este número.
Boletim Rádio Web.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai investir R$ 8,7 milhões em ações e projetos na área de educação e divulgação científica. Os editais são voltados para eventos como feiras e Olimpíadas de Conhecimento. Uma das três chamadas, no valor de R$ 2,5 milhões, é voltada para a proposta com foco na temática luz. Esse tipo de investimento é incentivado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que proclamou 2015 como Ano Internacional da Luz. A ideia é estimular instituições como unidades de pesquisa, universidades, museus e escolas a realizarem projetos tendo como público-alvo crianças entre 4 e 10 anos de idade. De acordo com o diretor da área de popularização do Ministério, Douglas Falcão, a expectativa é atrair o interesse da criançada pelo mundo científico desde cedo.
É que a gente está, dessa vez, tentando focar em um público que nem sempre ele é escolhido, assim, de uma maneira tão explícita, né? E essa faixa etária é fundamental. Na verdade, o que os estudos hoje mostram, as pesquisas, é que a divulgação de ciência, a interação com a ciência, deve começar o mais cedo possível.
O edital para os projetos de divulgação científica do Ano Internacional da Luz é fruto da cooperação com o Instituto TIM. O Ministério comemora o resultado do esforço que tem sido feito para incentivar as empresas a investirem mais em ações na área científica e tecnológica.
2015 está sendo um ano de muita contenção orçamentária. Então, acho que esse edital, ele realmente é assim, um marco para a divulgação de ciência no Brasil, né, para a nossa política atual. A gente, com esse edital, está mostrando que a iniciativa privada, ela pode colaborar, existe mecanismo legal para isso. Então, a gente imagina realmente estar abrindo um novo caminho.
Quem tiver interesse em saber mais sobre esses editais e conferir o regulamento pode acessar o site www.cnpq.br. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
Notícias da semana.
O evento Feira na Praça, produzindo alimentos de verdade, acontece na sexta-feira, dia 16 de outubro, na Praça da República. A feira tem como finalidade o estímulo da venda e consumo de produtos naturais, sem componentes agrotóxicos, bem como o fomento da agricultura familiar no município de Juí. De acordo com a extensionista de bem-estar social da Imater, Roseli Correia, serão expostos produtos hortigranjeiros e frutas in natura, além da inclusão no Programa Estadual de Agroindústria, mudas de olericultura e frutíferas produzidas no interior. O mercado vai funcionar durante todo o dia, das 8 às 18 horas. A Feira na Praça é uma promoção em parceria entre Emater, Poder Executivo Municipal, Sindicato dos Trabalhadores, Unijuí, Aprofeira, Feira do Assis Brasil, Nato Agro e Conselho Municipal de Segurança Alimentar.
Boletim Rádio Web.
O mercado de trabalho temporário no Brasil não está restrito às oportunidades de fim de ano. Os profissionais com segundo idioma e uma pós-graduação, por exemplo, podem se candidatar em vagas temporárias com salários atraentes durante todo o ano. Segundo a gerente executiva da Pede Inter, Fernanda Valdívia, essas qualificações podem render um salário médio de R$ 4.500 até R$ 12.000.
Normalmente, esse profissional ele já tem uma qualificação melhor e ele consegue galgar em uma posição, mesmo que temporária, mas uma posição mais alta em relação à remuneração.
A consultoria especializada em seleção de temporários já recrutou cerca de 4 mil profissionais com perfil mais técnico para ocupar vagas nas áreas administrativa e comercial das empresas. De acordo com Fernanda Baldívia, o perfil desses candidatos não é o mesmo dos que procuram vagas de fim de ano para complementar a renda ou tentar se recolocar no mercado.
O Brasil está muito acostumado com o trabalho temporário, aquele trabalho simples, né? Ou trabalho só de final de ano, que é o vendedor, estoquista, o repositor, quando, na verdade, o mercado ele traz um grande potencial para profissionais que trabalham ali numa faixa administrativa. Então, um analista, um supervisor, um coordenador, até mesmo um nível gerencial pode ser um temporário.
Além de uma chance para desenvolver competências profissionais, o emprego temporário pode render a contratação efetiva. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
No dia 25 de setembro, ocorreu o movimento do bolo em Porto Alegre. Prefeitos de 345 cidades gaúchas paralisaram atividades como forma de manifestação contra a fatia de arrecadação das prefeituras. Atualmente, apenas 18% da arrecadação tributária fica nos municípios, enquanto 25% para os estados e 57% para a União. Os municípios, representados pela FAMURS, querem 30% de arrecadação tributária. Aqui conosco está o vice-prefeito de Juí, o Birajara Teixeira, que vai falar um pouquinho do que foi a manifestação das prefeituras. Bom dia, vice-prefeito, tudo bom?
Bom dia, tudo bem, Valéria, todos os ouvintes da Unijuí FM, desse programa importante da nossa rádio. Exatamente, nós estamos numa grande luta a nível nacional dos municípios, né, em defesa de melhores condições do ponto de vista dos repasses aos municípios brasileiros, que são, em última análise, que executam a maior parte dos serviços e é onde a comunidade vive e é onde a comunidade cobra pela execução das ações, dos serviços, de uma forma em geral. E a forma com que está repartido o bolo tributário nacional desprestigia os municípios, concentra a maior parte dos recursos na União e no Governo do Estado e cria enormes dificuldades para os municípios brasileiros e, consequentemente, dificuldades para a população. Então, esse movimento que nós estamos fazendo, ele pede uma melhor justiça nessa distribuição. Pede que a gente possa ampliar. Hoje nós temos 18% de tudo que é arrecadado no Brasil, apenas 18% chega aos municípios brasileiros. E isso, do ponto de vista prático, significa que em Juí, em qualquer outro município aqui da nossa região, chega um momento do ano que você é cobrado para ter os exames, para ter as consultas, para ter o médico no posto, para ter o enfermeiro atendendo, para ter o posto de saúde aberto e em condições de prestar o melhor atendimento da comunidade. Tu é cobrado para que tu forneça uma educação de qualidade, que na sala de aula tenha um professor qualificado e remunerado em condições ideais. E essas cobranças chegam às prefeituras. Só que as prefeituras, elas dependem do repasse do governo federal e do governo do estado. E como somente 18% chega aos municípios, isso cria dificuldades do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro dos municípios, que ficam dependendo, consequentemente, de novos acenos, de novos repasses, ou de que o governo estadual e federal abram a mão de parte de recursos para executar projetos nos municípios para que a gente possa dar andamento às políticas.
Você falava, então, da questão da mobilização de todos em defesa dos municípios. Com certeza, se unir forças, a gente consegue mudar a situação das prefeituras. As verbas são destinadas para algumas áreas específicas da sociedade, esses 18%. O que, que influi na vida, no dia a dia das pessoas?
Frisando, repetindo aqui, para que o nosso ouvinte grave essa situação. 18% é o que volta para os municípios. E esses 18% impactam 2/3 de todo o dinheiro que o município tem para investir. Aí imagina se nós aumentarmos de 18% para 30%. Nós teríamos um volume muito grande de recursos no município, o que daria condições para que o município tivesse plenitude de vagas na educação infantil, para que o município tivesse plenitude no atendimento nos postos de saúde, na rede pública de saúde, dos exames, das consultas. Nos daria condições de ter melhor acessibilidade da mobilidade urbana, nos daria condições de termos programas de incentivo a microempresas, a empresas, a indústrias, para que pudesse potencializar a economia local. Ou seja, se nós tivéssemos esse recurso a mais, certamente nós viveríamos em municípios ainda melhores, né? A gente faz muito com esse pouco que vem, mas nós temos certeza que se nós tivéssemos uma melhor distribuição do bolo, certamente nós faríamos muito melhor as políticas e a gente viveria em cidades melhores, que esse é, no fundo, o desejo de cada cidadão e de cada cidadã, melhorar as condições de vida no lugar onde moram. Então, essa é a nossa bandeira, né? Melhorar a distribuição do bolo tributário para que nós possamos ter uma vida melhor nas cidades que nós escolhemos para viver.
Com certeza, prefeito. Esse é o objetivo, né, de todos. Com a união, quem sabe, a gente pode conseguir aí o que as prefeituras almejam para melhorar a vida da população. Também sobre essa questão, qual a estimativa? A prefeitura vai conseguir fechar as contas em 2015? Como vocês estão analisando essa questão?
Nós vamos conseguir fechar as contas em dias, tendo em vista a série de medidas que nós adotamos desde o início do ano, com a redução de repasses, inclusive, que nós tivemos durante esse ano, uma queda na arrecadação que repercutiu nas transferências para os municípios. Isso criou um desequilíbrio geral nos municípios brasileiros, e no nosso caso não é diferente, e nós assumimos uma série de medidas. E essas medidas que nós adotamos, corte de horas extras, vão fazer com que a gente consiga chegar em condições de fechar contabilmente o ano de forma adequada para que a gente possa, no ano de 2016, projetar um processo de recuperação na execução das políticas. Então, vamos fechar sim as contas. Tem municípios que a gente sabe que não irão conseguir fechar, isso é um problema sério para eles. Nós aqui estamos tomando medidas amargas, fizemos o turno único, reduzimos serviços, reduzimos horas extras, suspendemos os pagamentos de licença-prêmios até o final do ano, estamos aí projetando uma redução de salário dos chefes do executivo, vice-prefeitos, secretários, para ajudar nessa composição de receita. Enfim, uma série de medidas nós estamos adotando para que a gente chegue no final do ano em condições de fechar bem dentro do que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. E depois vamos pensar no ano 2016, para que a gente também supere os desafios de 2016, porque também será um ano de bastante dificuldade.
Tá, então, boas notícias para o cidadão juiense, segundo o vice-prefeito. As contas de 2015 poderão ser fechadas normalmente. Então, muito obrigada ao vice-prefeito Birajara Teixeira sobre as manifestações, então, das prefeituras.
Obrigado, um grande abraço, Valéria.
Abraço. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.